Nós queremos abençoar o Erasmo, a quem tu estás confiando tua palavra, teus dons e todas as tuas virtudes, para que nos chegue ao nosso conhecimento tua palavra para esta manhã. E queremos então te dar resposta, permanecendo no teu amor, na videira que és tu. Te abençoamos, Erasmo, em nome de Jesus.
Eu creio que, provavelmente, dos textos do Evangelho, especialmente do Evangelho de João, que a igreja mais conhece, é o capítulo 15 deste Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15. Eu queria ler apenas alguns versículos desse texto. Começo com o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Depois, no versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Em todos esses versículos, Jesus usa esta palavra, permanecei. Em especial, em alguns desses versículos, ele diz, permanecei em mim. Jesus faz, com todos esses versículos, um apelo que desde algum tempo e acentuadamente nos últimos tempos, o Espírito me tem trazido sempre à mente e me levado a reflexionar sobre esses versículos. Eu confesso que gostaria de uma maior revelação que o Senhor me desse, daquele ardor que deveria estar no coração de Jesus quando ele disse, permanecei em mim. Após aquela última ceia que Jesus realizou com seus discípulos, o ponto para mim central daquele momento foi a aliança de Jesus fez com os seus discípulos. E eu creio firmemente que naquele momento é que a igreja do Senhor Jesus Cristo se concretizou na terra. O Senhor subiria aos céus, os discípulos ficariam, e eles eram os primeiros deste mover de Deus entre os homens que passaria através dos séculos e que continuará até o retorno do Senhor. Porque é a igreja que o Senhor vai levar com Ele. De modo que Jesus fez uma aliança com os seus discípulos. Eu posso dizer, Ele fez uma aliança com a igreja. E a igreja só é composta por todos nós. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Depois dessa ceia, o Evangelho de João nos diz no capítulo 14, que Jesus convidou os seus discípulos a saírem daquele local. E eles começaram uma caminhada que foi longa. Saíram de Jerusalém, cidade velha de Jerusalém, a cidade daqueles dias. Tomaram a direção de um vale onde havia um córrego chamado Cedron. E este córrego deu também o nome ao vale, o Vale de Cedron. Após subindo, chegariam a um lugar muito conhecido de Jesus e dos discípulos, o Monte das Oliveiras. Se os irmãos querem conhecer um pouquinho da geografia da Palestina, saibam que todas as vezes que aparecem Monte das Oliveiras, monte disto, monte daquilo, com raras exceções, são o que nós chamaríamos para alguns colinas e para outros pequenas elevações maiores. Propriamente o Monte das Oliveiras é uma parte mais alta que a cidade de Jerusalém, mas não tão alta para ser designada como nós designamos o monte. Esse lugar acolheu Jesus e os seus discípulos muitas vezes. E foi muito marcante na história, especialmente desses últimos momentos da vida de Jesus. Durante esse percurso, Jesus certamente fez alguns arremates a muita das suas palavras, dos seus ensinos, das ministrações que ele deu aos discípulos pelos 3 anos que andaram juntos. Eram os últimos momentos para ele. No outro dia era o dia da crucificação. Ele sabia muito bem disto. Ele havia falado aos seus discípulos. Meus irmãos, uma coisa impressionante. Jesus sabia que os seus discípulos ainda não estavam conscientes do que ele havia já lhes falado sobre a sua volta ao seu Pai. E uma prova disto está que mesmo que depois que Jesus foi crucificado, depois que ele esteve com os discípulos, na ressurreição, no dia da ascensão, a primeira pergunta que eles fazem para Jesus quando Jesus os reuniu novamente foi esta: Senhor, é agora que tu vais instalar o reino de Israel? Meus irmãos, que o povo da igreja não seja como aqueles discípulos, tão difíceis de entender o que o Senhor Jesus quer falar a nós. Nesta fala, nós sabemos muito bem, Jesus usou uma alegoria, isto é, uma história, alguma coisa que mostra algo e que Jesus queria usar no seu ensino. E nesta alegoria ele colocou três elementos. Ele disse, eu sou a videira, ele é o primeiro elemento. Depois ele diz, o meu pai é o agricultor, o segundo elemento. E depois ele vai dizer aos discípulos, e vós sois os ramos, o terceiro elemento. Jesus toma esta forma de uma planta para mostrar que, em primeiro lugar, aqui, como na planta, ele, o Pai e os discípulos, ele, o Pai e a igreja, formam um todo. E neste todo, há uma, era desejo de Jesus que os discípulos compreendessem, deveria haver uma tremenda unidade. Unidade que era um prolongamento da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, nós precisamos nos sentir profundamente vinculados ao Senhor Jesus, ao seu Pai e ao Espírito. Agora, no desenvolvimento da palavra do Senhor Jesus, e nós já temos ouvido muito disto aqui, deste local, nas pregações feitas em diferentes dias passados, o conteúdo total da videira. Eu gostaria de me prender e levar os irmãos a esta reflexão em torno somente de uma palavra, que é a palavra permanecer. Eu creio que este é o apelo mais caloroso que estava profundamente no coração de Jesus e ele sai do seu coração para chegar aos ouvidos dos discípulos. Como ele também quer que chegue ao coração da igreja hoje. O vocábulo permanecer na língua original, lá do Novo Testamento, é a forma verbal do substantivo morada, casa, residência. Significando realmente isto, residir, habitar. Jesus usa esta palavra para apelar, visando uma relação espiritual bem pessoal, bem íntima, que ele queria ter e ele quer ter com os seus discípulos. Quando ele diz, permanecei, ele está procurando mostrar que ele e a todos aqueles que lhe pertencem não podem permitir nenhuma distância que os separe. Permanecer. Para que nós estejamos nele e, consequentemente, ele dá a recíproca e eu permaneça em vós. E eu creio que nessa expressão de Jesus está realmente sintetizado tudo o que ele queria querer. Vocês permanecem em mim e eu permanecerei em vós. é uma pedida, é um pedido e ao mesmo tempo é um comprometimento dele conosco. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Se permanecemos em Jesus, nós não estamos distante dele e ele não está distante de nós. O apóstolo, muito consciente desta realidade, escreveu lá em Romanos 8, 38, 39, onde encontramos a sua palavra. É o testemunho dele. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É exatamente isto que Jesus quer que nós tomemos uma consciência bem clara, para que em nenhuma circunstância do nosso viver nós estejamos longe dele, separados dele. Agora, meus irmãos, é bom lembrar que para nós permanecermos em Jesus, uma pessoa permanecer em Jesus, esta pessoa precisa primeiro chegar a ele. Ninguém pode permanecer num lugar em que não se encontra. Ninguém pode permanecer num lugar sem que primeiro esteja ali. Para permanecer em Cristo, é preciso chegar a ele através de um processo que se inicia e do qual nós muito bem já participamos, reconhecendo que nós precisamos realmente aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, Jesus não quer discípulos descomprometidos com ele. Quando nós fazemos um compromisso com o Senhor Jesus, aquela aliança que Jesus fez lá na última ceia, como que declarando aberta a sua igreja sobre a face da terra, é a aliança que nasce neste reconhecimento de que ele é o Senhor. O reconhecimento de nossa parte que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Meus irmãos, isso é importante. É importante em toda a obra da igreja. É importante para aqueles que vão evangelizar, porque eles têm que passar, começar por aqui a ministração. Durante a vida da igreja, Jesus tem que ser sempre respeitado como Senhor e como Salvador da igreja. E nós temos sempre que ter essa consciência que estamos debaixo de um senhorio daquele que é o nosso Salvador. Isso é básico para a fé cristã. Ela não pode começar em nenhum coração sem que isso esteja gravado definitivamente desde o princípio. A nossa aliança com Jesus foi nas águas do batismo. Sempre que eu batizava, eu fiz isso muito no passado, batizava, hoje outros me deram um descanso nessa parte, mas é um descanso que eu gostaria também de estar participando sempre. Eu sempre procurava dizer à pessoa, agora tu vais declarar que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Feita a aliança, Jesus declara que o nosso velho homem morreu. Não mais existe para nós. E isso nós estamos sob as águas. E quando saímos dela, o Senhor vai nos dizer, agora tu tens uma nova vida, a minha vida. A minha vida está em ti. Neste momento, o Espírito Santo certamente dirá ao nosso coração, permanece em Jesus. Assim começa o caminho do permanecer. E Jesus quer que esse permanecer não tenha interrupções. Ah, hoje eu estou com Cristo, mas agora eu vou passar um tempo fora, eu vou procurar outras coisas. Mais tarde eu volto. Não compreendemos nada do que Jesus diz, permanecei em mim, se nós tomamos atitudes desta natureza. Eu vou dizer uma coisa que pode, às vezes, ser mal compreendido, mas está no meu coração. E o Espírito está me dizendo agora. Muitas vezes as pessoas andam à procura de igrejas. Convertem-se num local. Aprendem sobre a verdade de Deus. Depois saem para buscar uma outra igreja que possa satisfazer os seus interesses. E quando uma pessoa faz isso, meus irmãos, está dizendo, eu procuro outras coisas, porque eu não tenho consciência que eu permaneço em Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E se essa igreja aqui é parte do corpo de Cristo, esta parte do corpo de Cristo tem um compromisso de permanência em Cristo. Nós não devemos pertencer a grupos, nós não devemos pertencer a sistemas, a denominações, nós pertencemos a Cristo. Há uma pergunta que as pessoas lá de fora do mundo fazem muito para nós quando nós dizemos que somos cristãos. Especialmente para nós quando dizemos assim, eu sou ministro do Evangelho, eu sou pastor. Eles logo perguntam, de que igreja o senhor é? Aí imediatamente eu tenho que dizer, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, da igreja da qual Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus falou aos discípulos toda esta palavra que depois continua no capítulo 16, ele falou de três coisas nas quais nós devemos permanecer. E essas três coisas estão, de uma forma ou outra, relacionadas com a sua pessoa. Primeira vez ele diz, permanecei em mim. Quando nós somos chamados para permanecer numa pessoa, nós temos, e é bom para nós verificarmos quem esta pessoa é. E como para nós crentes, falar sobre a pessoa de Jesus dará um espaço muito grande. Vamos pensar em algumas coisas apenas que Jesus é. Em Lucas, No Evangelho de Lucas, capítulo 1, 32, 33, nós temos uma das primeiras expressões de quem Jesus é. E essas palavras não são ditas por homens. Essas palavras são ditas por um anjo que veio àquela que seria a mãe de Jesus. E falando com ela, ele vai dizer: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E depois foi dito algo precioso sobre essa criança que nasceria. Seu nome, ou ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Só nessas declarações, meus irmãos, nós temos motivo tremendamente grande para permanecer em Jesus. Ele é o Filho do Altíssimo. O Jesus a quem um dia nós tomamos como Senhor e Salvador da nossa vida é o Filho do Altíssimo. É o Filho do amor mais intenso do Pai. E é Ele que nos convida para permanecer nele. Ele é que recebeu do Pai um reino que reinará no qual ele reinará para sempre. Em um reinado sem fim, diz a palavra. Mas ainda, em sua pessoa, Deus está conosco, Emmanuel. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante. É nele que ele pede que nós façamos efetivamente a nossa residência. Quem nos pede para permanecer nele? É aquele que Deus enviou ao mundo por amor de nós. O versículo todos nós conhecemos e sabemos onde está, João 3,16. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele veio por amor de Deus à humanidade perdida. Porque Deus nos amou. Ele enviou o seu Filho para estar no mundo. O Filho de Deus precisou, ele que subsistia em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Filipenses 2:8-11. Meus irmãos, é este que por amor a nós esvaziou-se e veio estar conosco, fazendo-se um igual a nós, em tudo semelhante a nós, menos sem o pecado que estava em nós. É esse que nos convida, permanecei em mim. Como podemos nós nos afastar daquele que é a dádiva mais preciosa que Deus poderia dar ao mundo? Tão grandioso ele é que o Pai, que o seu Pai, aquele que é o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, o exaltou de uma forma excepcional. E esse que Deus exaltou acima de todas as coisas, tomou a posição mais humilhante por amor de nós. E agora ele diz, permanecei em mim. Também nós somos chamados para permanecer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É o mesmo Cordeiro que veio ao mundo, que veio aos céus e os céus não o conheceram. É o Cordeiro que João, o apóstolo, viu no meio do trono celestial, com quatro seres viventes e com anjos e uma multidão de milhões e milhares de seres vivos que proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e honra e glória e louvor, e que tem o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, 6, 12, 13. É este, meus irmãos, que tem toda a glória eterna, que tem multidões e multidões de remidos pelo seu sangue, lá já agora, cantando diante do trono. A sua glória é que nos convida, permanecei em mim. Como é que eu posso me afastar desse Jesus? Não posso. Como é que eu posso deixar esse Jesus de lado? Não posso. Como que eu posso pôr os meus interesses acima dos interesses de Jesus na minha vida? Não posso. Eu tenho que permanecer em Jesus. E se eu permaneço em Jesus, ele permanece em mim. E eu não preciso de mais nada. É maravilhoso. Esse Cordeiro, o Senhor Jesus, quer aumentar o número dos remidos que se encontram lá na eternidade, convidando-nos para permanecer nele. Também, meus irmãos, nós somos chamados para permanecer naquele no qual Deus nos escolheu. Efésios 1, 4, 7 vai dizer que Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus nos escolheu para que nós estejamos em Cristo, para que nós permaneçamos em Cristo. Ele nos adotou como filhos, mas ele pede e busca em nós para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Muitos perguntam como eu posso ser, na vida presente, ser santo e irrepreensível. A resposta é esta: permanece em Cristo. Toda a santidade está em Cristo. Se nós permanecemos em Cristo, nós vamos respirar a sua santidade. Nós vamos nos alimentar com a sua santidade. Nós vamos ouvir dele santidade. E a santidade de Jesus nos envolverá, nos possuirá. Mas depende da nossa permanência nele. Ninguém pode se esforçar para ser santo se não permanecer em Jesus. Nada adianta, nada alcança, nada pode. Jesus confirmou esta escolha que Deus fez, dizendo: eu vos escolhi em meu filho antes da fundação do mundo. Jesus disse, falando ele como também o Pai falaria, não fostes, ele vai dizer nesse texto, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Somos escolhidos por Jesus para nós estarmos nele, meus irmãos. Amanhã nós não estaremos aqui. Que bom que nós podemos saber que eu estou em Cristo. E esse partir desta vida para outra vida, eu parto em Cristo para estar em Cristo eternamente. Somos convocados por Jesus para permanecermos nele. Porque ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos anteriormente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais nós também andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira como os demais. Efésios 2, 1, 3. Ele nos deu vida. A vida que nós temos é de Cristo. Os irmãos estão compreendendo bem, a nossa vida é Cristo, é de Cristo. Ela não é nossa. Nós não podemos fazer o que bem entendemos, nós temos que resplandecer a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus está até agora nos convidando para permanecer nele. Mas ele também disse, esta é a segunda forma de permanecer que ele pede. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ah, meus irmãos. Não sei. Mas Jesus aqui está acentuando uma realidade. Ele é a sua palavra, porque ele é a palavra. As palavras que Jesus pronunciou. E agora nós temos que nos referir a estas palavras que estão nas Sagradas Escrituras. São as que Deus enviou através do seu Filho. Ele disse, pois o enviado de Deus fala a palavra dele. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fez as suas obras. Quem permanece na palavra de Jesus precisa estar permanecendo nele. Porque a palavra de Jesus é a palavra que vem do alto, do Pai das luzes. Aquele que tem toda a sabedoria, cuja palavra é final em todas as suas declarações. O apóstolo escritor de Hebreus 2:1 diz: importa que nós nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que eu vos tenho ensinado, diz Paulo em Tessalonicenses 2:15. Por que essa acentuação de que nós temos que estar na palavra para podermos estar em Cristo? E então, estando em Cristo, viveremos a sua palavra. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este tem, tanto o Pai como o Filho. Vai dizer João, na sua segunda carta, no versículo 9. Agora Jesus também vai acentuar, dizendo aqui o terceiro lugar: permanecei no meu amor. E ele dá um exemplo ao pedir isto. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. A atmosfera de Deus é amor. A atmosfera celestial é amor. Jesus traz do céu esta atmosfera e nos envolve nela e pede, permanecei no meu amor. E ele dá a forma assim como eu permaneço no amor do Pai. Se não há separação entre o Pai e Cristo, se não há nenhuma separação entre Cristo e seu Pai, não pode haver uma separação entre nós e eles. Aquele que tem o amor do Pai em sua pessoa tem o mais alto amor, porque Jesus compartilha este amor conosco. Na mesma proporção que Jesus recebe, ele despeja sobre nós este amor. Ele lança sobre nós este amor. Para um objetivo, para que nós também permanecemos no seu amor, porque permanecendo no amor, nós permanecemos nele. Agora, concluindo, eu gostaria de lembrar que o nosso amado Jesus é tão dadivoso que ele não somente deu a sua vida por nós, ele passou pelo mundo e fez o que o Pai pediu para que nós pudéssemos ser resgatados para ele. Mas Jesus nos dá um prêmio. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Meu Pai amará o discípulo que o ama. E viremos o Pai e o Filho para ele e faremos nele morada. João 14:23. Mas também ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador a fim de que esteja sempre convosco. Realidade tremenda, realidade eterna, realidade única é esta. Permaneçamos em Cristo para permanecermos no Pai, para permanecermos no Espírito. E então o Espírito, o Filho e o Pai permanecem em nós. Irmãos, nós cantávamos há anos atrás um cântico. Não sei se a igreja mais nova conhece esse cântico. Nós, os mais antigos, cantávamos tanto no passado. Não sei por que a gente esquece certos cânticos que moveram conosco no princípio da renovação. E esse é um daqueles lá ainda da Wesley. Por que que nós esquecemos esses cantos para que nós pudéssemos proclamar as verdades que eles contêm? Vamos cantar. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Alto é. Intransponível. Profundo também. Mas acessível. A sua extensão é incomparável. Sim, ó grande amor. Cantemos.
Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor, grande amor. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor. Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Disponível, profundo também, mas acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor.
Temos que fazer como as crianças, fazer gestos, tá? Então todo mundo fazendo gestos agora, vamos lá. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor, grande amor. Alto, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor. Canta pro seu irmão agora, proclama pra ele assim: O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor. Grande amor, você vai descobrir. Você vai descobrir que está ficando mais velho quando começar a lembrar. Tinha um cântico que cantávamos antigamente. Tinha um hino que dizia que se o céu fosse um grande rolo de papel e o mar em tinta, ainda assim não seria suficiente para escrever o grande amor de Deus. Amados, Deus ama você. Guarde isso. Hã? A mim também. Ele nos ama profundamente. Isso foi declarado hoje, tá? Permanecei neste amor. Eu, como Jesus fala, como eu permaneço. Ele falou, eu permaneço no amor do Pai. Jesus também precisa permanecer no amor do Pai. Eu preciso, você precisa, nós precisamos permanecer nele. Quando permanecemos nele, nós vamos amar uns aos outros. Permaneçamos, pois, nesse amor. A bênção do Senhor nesse dia, e nesta semana, neste ano, vai ser maravilhoso, porque nós vamos permanecer no amor de Deus. Amém. Deus nos abençoe.